Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
A pandemia do novo coronavírus chegou aqui no Brasil e trouxe junto com ela várias consequências em vários setores, e a saúde principalmente foi muito afetada. Para a gente ter uma ideia, em abril desse ano, 50 mil brasileiros não tiveram acesso a diagnóstico e tratamento para câncer. 70% das cirurgias da doença no Brasil foram canceladas entre 11 de março e 11 de maio. Esses números são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e revelam parte das consequências da pandemia do novo coronavírus.
Pois é, Leandro, e os pacientes de câncer não são os únicos que sofrem com o impacto da pandemia, né? A Sociedade Brasileira de Patologia revelou que as cirurgias mais adiadas foram as de colo retal, mama, estômago, pâncreas e pulmão. Esse levantamento também mostra que houve redução até de 90% no número de diagnósticos para algumas doenças.
E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje aqui no nosso consultório do Rádio Livre. O novo coronavírus trouxe, sim, problemas para quem precisa de atendimento médico para tratar outras doenças. Com a gente hoje está o especialista em clínica médica que atua no Real Hospital Português e também no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Marcos Villander. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde, doutor Marcos. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre. E quem também está com a gente hoje no nosso consultório é um oncologista clínico e gerente médico do Hospital de Câncer de Pernambuco, doutor Rodrigo Pinto. Doutor Rodrigo, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo também ao nosso consultório.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante, que são as outras doenças que não pararam de acontecer enquanto a pandemia ocorre.
Exato.
E ainda foram agravadas muitas vezes, né, pelo novo coronavírus. Merecem mais atenção esses pacientes. E aí você que está ouvindo a gente pode participar também do consultório pelo nosso painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp no 99147-8520, ou você pode ligar para cá e falar diretamente com os doutores Marcos Villander e Rodrigo Pinto. Eu começo com uma pergunta para o senhor, doutor Rodrigo. A gente começou aqui o consultório falando sobre os pacientes que fazem tratamento para câncer. A gente tem o dado aqui nacional, né? 50 mil brasileiros não tiveram sequer o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. E aí 70% das cirurgias foram canceladas nesse período de março até maio. Como é que está a situação aqui de Pernambuco em relação a esses pacientes? Como a doença, o novo coronavírus, afetou o tratamento e o diagnóstico de câncer por aqui?
O coronavírus, ele trouxe um grande desafio para a gente que trabalha com câncer. Porque a gente precisou reinventar um pouco a forma de tratar o câncer, né? Mas a gente procurou não deixar de prestar assistência ao paciente com câncer que já vinha em tratamento. Então, dentro das instituições, nós mantivemos todos os pacientes, o tratamento de todos os pacientes que já estavam em tratamento. O que aconteceu é que esses pacientes pararam de chegar porque houve uma diminuição do número de diagnósticos. Então, como não existia diagnósticos, a triagem do Hospital do Câncer, por exemplo, teve uma queda muito grande do número de pacientes, porque simplesmente os pacientes não chegavam com novos diagnósticos, como continuam não chegando ainda. E isso gerou um pouco de impacto nesses novos pacientes. Mas os pacientes que já estavam em tratamento, nós mantivemos todos esses tratamentos. Aqueles pacientes que já estavam com programação cirúrgica, nós fizemos uma avaliação do que era urgente nessa programação cirúrgica e nós mantivemos a programação cirúrgica. Mas, de fato, quando você olha para o país como um todo, certamente se afetou o tratamento de câncer dessa população.
Anne?
Doutor Marcos, eu queria saber do senhor, então, das outras patologias, por exemplo, com essa falta de diagnóstico. Por quê? porque a orientação era realmente que a gente só devia procurar o hospital, e a gente só deve procurar o hospital se a gente tiver com sintomas muito graves, por exemplo. E quando a gente estava no momento mais crítico, vamos dizer assim, dessa epidemia aqui no Brasil e em Pernambuco, a gente realmente teve que ficar em casa. Então, você tinha algum sintoma e você ou procurava algum médico se você tivesse o contato por telefone, ou então você ia levando do jeito que dava em casa mesmo. Então, eu queria saber do senhor, como é que o senhor percebeu também essa falta de diagnóstico no caso de outras patologias, porque a gente sabe que as pessoas não estavam indo para os hospitais, até porque também todo mundo estava com medo de ir até pisar no hospital, porque já ficava pensando que era um ambiente que tinha muita gente, que pessoas que estavam lá com sintomas suspeitos da Covid, na maioria. Então, realmente, todo mundo ficou com receio e essa era a orientação. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os efeitos dessa falta de diagnóstico de outras doenças.
Então, Anne, foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi perceptível uma redução no número dos pacientes nas emergências clínicas, nos doentes cardiológicos com patologias do coração, nos doentes com doenças reumáticas, autoimunes, com problemas em outros sistemas além dos oncológicos. Eu penso em pelo menos três fatores, né? Primeiro, que era a recomendação do Ministério, né, das Secretarias de Saúde, veiculada na mídia, que as pessoas não procurassem as unidades de saúde, que seria grande foco de contaminação para o coronavírus. O outro era os próprios serviços, eles precisavam disponibilizar os seus leitos para receber os pacientes com Covid. Então, leitos cirúrgicos, alguns oncológicos, leitos da pneumologia, todos eles encerraram ou diminuíram as suas atividades para ficar disponível para os pacientes com coronavírus. E a gente sabe que faltou muito pouco para que todos os leitos estivessem ocupados. Na verdade, houve até filas de terapias intensivas, né, dos leitos de UTI para ocupar essas vagas por pacientes com coronavírus. Então, eu acho que naquela situação foi importante, sim, a gente diminuir a busca por essas outras patologias para a gente poder não sobrecarregar o sistema com a pandemia do coronavírus. O terceiro fator foi o próprio paciente, né? Só se escutava isso nas rádios, nas televisões, nas mídias sociais, e o coronavírus podia ser fatal, poderia se manifestar como uma doença grave. Então, mesmo aqueles pacientes que deveriam procurar o serviço, aquele com, por exemplo, com infarto, que tivesse com sintomas de infarto, eles ficavam em casa, porque era só aquele que se ouvia, né? Mas esse paciente não deveria ficar, ele deveria continuar procurando o serviço de saúde. Eu acho que a gente agora está num segundo momento, né? A gente está num momento de que, aqui em Recife, pelo menos, a gente está diminuindo a curva de contaminação do coronavírus e os serviços estão começando a se readequar para receber essas outras patologias. A gente tem a expectativa que esses números voltem a aumentar, tanto no serviço público quanto no serviço privado, das doenças não-Covid, para que a gente volte a prestar um serviço de qualidade para a nossa população. Mas eu acho que, de maneira geral, não foi inadequado essa reserva de leitos para a gente poder atender essa população de coronavírus, que era uma doença aguda e que podia matar muito.
Inclusive, doutor Marcos, muitos exames precisaram ser adiados mesmo, né? Os próprios laboratórios não estavam fazendo exames, só em casos de muita urgência. Então, o senhor recomenda agora que as pessoas voltem a fazer, por exemplo, os check-ups, para quem estava com esses exames, já estavam, né, com os exames solicitados, que voltem agora a procurar os laboratórios para fazer? Esse é o momento já para a gente começar, a gente retornar a fazer isso?
Então, Anne, veja, eu acho que o que a gente precisa fazer ainda é seguir as orientações sanitárias das autoridades. Então, as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, elas já estão se preparando para noticiar os serviços que vão começar a retornar. O serviço que eu trabalho, por exemplo, já está começando a se organizar para receber os pacientes não Covid, para reabrir os leitos, etc. Então, a recomendação que eu poderia fazer agora é: se você tem alguma urgência ou tem alguma necessidade que não se pode esperar, você deve sim, se você julga isso, você deve sim procurar um médico da sua confiança, seja no serviço público ou no serviço privado, com as devidas medidas de higiene, com máscara, higienizando as mãos, dando distância de pelo menos 1,5 metro das outras pessoas, ir desacompanhado, se for possível, tá? Não levar acompanhante, só levar acompanhante e só um apenas, se for extremamente necessário. Se não for possível, você está desacompanhado. Mas eu acho que a melhor recomendação é, sobretudo para os serviços públicos, aguardem as orientações sanitárias, porque os hospitais vão começar a se posicionar, as secretarias municipais vão começar a se posicionar para o melhor momento para o retorno dessas consultas ambulatoriais e serviços que não Covid.
Inclusive, se eu não me engano, faz 15 dias ou um pouco mais que as clínicas médicas odontológicas começaram a receber de novo os pacientes aqui em Pernambuco, né, cumprindo aquele plano de retomada, e para que elas fossem reabertas, todas essas regras têm que ser cumpridas, né? Eles tiveram que fazer várias adaptações para receber de novo os pacientes.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre um dos efeitos da pandemia, que foi a falta de diagnósticos e também a paralisação no tratamento de algumas doenças, justamente naquele momento mais crítico que a gente viveu de muitos e muitos casos da Covid-19 aqui em Pernambuco. Por isso, a gente está conversando hoje com o médico oncologista clínico, Dr. Rodrigo Pinto, e também com o clínico, Dr. Marcos Villander. E quem já está na linha para conversar com a gente agora, doutores, para participar do nosso consultório, é o Álvaro de Arthur Lundring. Álvaro, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos nossos médicos aí. Anne, pela liderança que vocês ostentam na Rádio Jornal, ajudando a população sobre essa dificuldade que ocorre no nosso estado e no mundo e no Brasil, é a respeito de que eu sou oriundo da... meu convênio é Polícia Militar. E eu tenho problema oftalmológico, eu e minha esposa. Somos idosos e devemos sempre cuidar, porque eu tenho glaucoma e ela tem um problema de visão, que é diabética. E através de vocês, eu queria saber se o convênio da SISMEP, Polícia Militar, já está acionando os exames externos para que essas pessoas que têm essas necessidades sejam melhor atendidas. Muitíssimo obrigado. E uma boa tarde a todos vocês.
Obrigada, viu, Álvaro, também participar com a gente. Essa resposta eu não tenho agora para você, mas a gente pode procurar sim a resposta e amanhã trazer aqui no Rádio Livre, tá certo? Vamos continuando aqui o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre esse efeito da pandemia também, né? Muita gente estava em tratamento, precisou interromper. Teve gente que estava com cirurgia marcada, por exemplo, e teve a cirurgia adiada, porque a gente teve a suspensão das cirurgias eletivas, então só estava fazendo o que fosse de urgência mesmo. E aí eu queria falar com o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, no caso dos pacientes com câncer, por exemplo, a gente até chegou a entrevistar pessoas que estavam com câncer, estavam em tratamento e acabaram contraindo a Covid-19. Foram infectados pelo novo coronavírus e tiveram os sintomas da Covid-19. Uma dessas pessoas até nos contou que a recomendação do médico foi que ela se tratasse em casa, né? Ela teve o acompanhamento em casa, enfim. Mas nesses casos, como é que ficou o tratamento, por exemplo, para o câncer? Para quem estava fazendo quimioterapia, rádio, como é que estava seguindo isso? Para quem teve quem estava com câncer e também com a Covid, eles precisaram parar ou não?
Sim. Essa população, essas pessoas precisaram interromper o tratamento. Na hora que a gente identificou que algum paciente que estava fazendo quimioterapia ou radioterapia contraiu o Covid, a gente prestou as mesmas orientações de tratamento para a Covid, nas formas leves de tratar em casa, ambulatorialmente, nas formas mais graves de internar e procurar as unidades de internação. Mas, neste momento, os tratamentos eram interrompidos e a gente só voltava ao tratamento após a recuperação da Covid. Porque o paciente com câncer, ele já é um paciente imunocomprometido pela própria doença. E, com o tratamento, ele se torna ainda mais imunodebilitado. Então, não havia condições de a gente só ofertar o tratamento tendo o paciente uma vigência de infecção ativa pelo Covid. Então, a gente interrompia esses tratamentos, aguardava a melhora do paciente e depois eles voltavam a fazer o tratamento normalmente após a cura do Covid.
Quem não estava com sintomas continuou fazendo quimio, rádio, qual fosse a orientação?
Sim. porque a gente, na verdade, não testou sistematicamente esses pacientes. É, a gente acompanhava esses pacientes por sintomatologia. Na verdade, a gente mudou um pouco o fluxo de atendimento desses pacientes que faziam quimioterapia. Todo paciente, quando chegava no hospital, a gente fazia uma entrevista um pouco mais detalhada, tentando saber se tinham sintomas compatíveis com Covid. Nós aferíamos temperatura desses pacientes para ver se eles estavam com febre. E se a gente identificava algum desses sintomas, a gente encaminhava para uma triagem específica. E nessa triagem específica, nós íamos avaliar se realmente era um quadro suspeito de Covid ou não, e se fosse, a gente encaminhava para a coleta do exame. E os outros pacientes que não relatavam esses sintomas seguiam um fluxo de tratamento normal. O Hospital do Câncer de Pernambuco, ele não interrompeu as quimioterapias. O único cuidado que a gente teve foi com aqueles pacientes que já tinham curado do câncer, que estavam com consultas de revisão. A gente entrou em contato com esses pacientes para saber se eles estavam bem. E esses pacientes bem em consultas apenas de segmento de revisão, nós postergamos essa consulta para um momento posterior para diminuir esse fluxo de pacientes dentro do paciente, dentro do hospital, até para proteger esses pacientes, para que eles não viessem a poder pegar uma infecção pelo Covid dentro do ambiente hospitalar.
Claro, todo cuidado é pouco, né? E a gente sabe que realmente os pacientes com câncer, como o senhor falou, são pacientes numa situação ainda mais delicada e não podiam estar realmente em ambientes que pudessem trazer ainda mais riscos. E se a pessoa já estava ali curada, era só uma consulta de revisão, era o mais prudente mesmo. Leandro?
Bom, a gente teve o ouvinte que falou com a gente agora, o Álvaro, e aí ele falou sobre um problema de saúde que ele e a mulher têm, que é oftalmológico, né? Problema nos olhos. E aí tem gente que, por exemplo, vai ter problema no estômago e fazia tratamento, também precisava de acompanhamento médico, ou que tinha algum problema renal e também precisava. E aí eu pergunto para o Dr. Marcos o seguinte: essas pessoas que tiveram a interrupção no tratamento dessas doenças, elas, quando retornarem a fazer o acompanhamento médico, vão precisar voltar muito naquilo que eles já estavam acostumados a fazer para tratar o problema de saúde, ou é possível continuar de onde parou? O que, que vai definir em que ponto do tratamento o paciente vai retornar?
Olha, Leandro, isso é muito individual, tá certo? Vai depender do tipo de doença, do tipo de tratamento que ele estava fazendo, da resposta que ele estava tendo ao tratamento. Então, isso vai ser individualizado no consultório, no ambulatório, na unidade de saúde, onde ele vai ser atendido, tá? Várias variáveis vão ser avaliadas pelo médico que vai estar atendendo ele, e ele pode tanto continuar de onde ele estava, como modificar, colocando uma terapia maior ou menor, a depender da necessidade do paciente, levando em consideração o ambiente ainda com a presença de coronavírus que a gente vivencia. Então, por exemplo, alguns pacientes reumatológicos que usavam medicamentos para baixar a imunidade tiveram seu tratamento segurado, por exemplo, reduzido, ou não iniciado um tratamento mais agressivo de baixar a imunidade, exatamente pelo risco que isso poderia desenvolver. Claro que aqueles pacientes com muitos sintomas e que era impossível segurar a terapia, mantiveram o seu tratamento, mas algumas terapias foram, sim, ajustadas para a nova realidade em que se vive. Então, quando isso for retomado, também vai ser considerada a nova realidade em que se vive, levando em consideração a condição do paciente, as terapias disponíveis e o momento que a gente vive.
Serrani?
Então, tem muitas pessoas aqui no Facebook acompanhando, e com relação ao câncer, chega uma pergunta aqui para o doutor Rodrigo. O seguinte, doutor Rodrigo, a gente vem acompanhando e tem várias estatísticas aí mostrando que milhares de diagnósticos de câncer poderiam ter sido feitos nesse momento e não aconteceram, porque a gente já vem conversando, realmente era a situação, enfim. O senhor acha que agora, para as pessoas que estão fazendo esses exames ou que deveriam ter feito esses exames ou que sentiram algo estranho no corpo e precisariam passar por algum exame, é o momento de procurar, no caso de suspeita de câncer, ou não?
Bom, a gente da oncologia, a gente vai sentir um grande impacto aqui dos próximos meses, que é o impacto das pessoas que não fizeram diagnóstico nesse período dos últimos 3 meses. Porque, de fato, os exames de diagnóstico, mamografia, ultrassom, preventivos, colonoscopia, endoscopia, eles não foram realizados. Então, é possível que a gente não tenha diagnosticado um bom número de casos de câncer e é possível que cheguem casos de câncer mais avançados para a gente tratar. Então, no nosso plano de reabertura, a gente está tentando entender todos esses cenários. É difícil dizer se o momento de fazer o exame é agora, porque a gente está construindo, junto com a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, um plano de reabertura, como a gente vai lidar com esse, neste novo momento, para o tratamento de câncer. Porque a gente sabe que o Covid ainda está aí, apesar dos números terem diminuído, e a gente não pode também estar expondo essa população. Por outro lado, pessoas com sintomas, elas devem sim procurar algum atendimento médico para poder investigar esses sintomas melhor, para que a gente não chegue a fazer diagnósticos muito tardios de câncer. Então, a gente tem tentado construir, tem tido reuniões periódicas com a Secretaria de Saúde para tentar construir um plano mais adequado nesse de reabertura para não deixar essa população desassistida e para a gente não retardar mais ainda alguns diagnósticos que talvez estejam em retardo.
Doutor Marcos, tem uma pergunta aqui para o senhor pelo Facebook, é da Vera Lúcia. Ela está perguntando o seguinte, se com relação aos sintomas da Covid-19, quando a pessoa chega com algum sintoma suspeito, se já é para ser considerado mesmo? Porque ela fala assim, ó, ela diz que a mãe estava com uma dor de cabeça forte e que levou a mãe para a emergência. Chegando lá, a médica já considerou como suspeita de Covid. E aí ela queria fazer o teste, enfim, resumindo, ela disse que saiu de lá com uma prescrição de uma medicação para dor de cabeça e que a mãe, há 2 dias, está bem melhor. Aí ela pergunta, é realmente certo já considerar a pessoa que está com um sintoma como esse? Porque a gente sabe que o sintoma da Covid, ele se confunde com outras patologias, né? Então ela pergunta se é certo mesmo já considerar a pessoa como a suspeita da Covid.
Olha, Anne, respondendo a Vera, tá? Só a dor de cabeça, que a gente chama de safalé, é um sintoma muito pouco específico para a gente pensar de cara em coronavírus, infecção pelo Covid-19, tá? É claro que no momento epidemiológico que a gente vive, a sensibilidade para se pensar em coronavírus é muito mais baixa. Mas a gente pensa em infecção pelo coronavírus com sintomas que sugerem mais a doença, como febre a menos de 7 dias, como perda de olfato, como perda de paladar, como dor no corpo. Então, esses são sintomas que lembram mais a infecção pelo coronavírus do que só a dor de cabeça. Claro que o julgamento do médico que está vendo é muito difícil a gente fazer a crítica à distância. Mas, a princípio, só a dor de cabeça é pouco para se pensar em coronavírus, a menos que ela abrisse mais algum outro sintoma, como febre, dor no corpo e etc.
Tá certo, Leandro?
Bom, a gente também tem um outro problema que eu acho que vai acontecer no futuro. Não há dúvidas, os especialistas dão essa certeza, inclusive os que estamos ouvindo hoje, de que a decisão de segurar esses atendimentos e as cirurgias eletivas foi a mais acertada para dar foco total ao tratamento dos pacientes da Covid-19, mas também, por outro lado, isso vai gerar uma demanda reprimida. Todos esses atendimentos depois vão precisar ser feitos, essas cirurgias eletivas vão precisar ser remarcadas e vão se juntar àquelas que vão aparecer daqui para frente. Como que o senhor, doutor Marcos, avalia essa situação? O que pode ser feito para que essas pessoas que tiveram as cirurgias canceladas depois tenham o atendimento garantido, não fiquem mais tempo ainda esperando para fazer os procedimentos?
Olha, Leandro, primeiro que a pandemia do coronavírus vai deixar sequelas em todos nós, né? É o que está se chamando hoje do novo normal, né? nós não seremos a mesma humanidade que fomos antes do coronavírus. Várias lições positivas a gente vem aprendendo com ela, inclusive sobre medicina, sobre mecanismo de produção de doença, mas também vão deixar sequelas, não na pessoa, mas nós como sistema de saúde, como humanidade de maneira geral. E uma dessas sequelas foram esses atrasos, infelizmente, em outros diagnósticos, no rastreio precoce de doença oncológica, ou de doença cardiovascular, ou tratamento de doenças que poderiam ser tratadas mais precocemente do que foram. A gente vai ter que aprender com essa novidade. A humanidade nunca viveu essa experiência como estamos vivendo hoje, com a capacidade de comunicação que tem hoje, mas também com a sensibilidade que as pessoas têm hoje. Eu acho que os gestores públicos vão ter que se reorganizar, assim como os privados também, para atender essa grande demanda, com mutirões de fim de semana, com aumento do número de médicos atendendo, com a melhoria da estrutura, que infelizmente ainda é precária, dando melhores condições de trabalho para os profissionais, para que ele consiga atender essa demanda que vai existir não só na oncologia, mas em todas as outras especialidades, mesmo na clínica geral. Eu acho que não existe fórmula certa. A gente vai aprender um pouco com os outros países que tiveram a crise primeiro do que nós, do que o Brasil, como a China, como a Itália, como a Espanha. Eles já devem estar nessa fase de programação, mas nós também temos uma população diferente, um sistema de saúde mais global, mais humanitário, também diferente. E o tempo é quem vai dizer como nós vamos enfrentar isso. Mas, sem dúvida alguma, com a disponibilidade, com humanidade, com o olhar de atenção para esse público, tanto dos profissionais de saúde, mas sobretudo dos gestores, dos políticos, é que nós vamos enfrentar essa nova realidade, esse novo normal com essa população reprimida.
Bom, a gente tem um ouvinte aqui agora para a gente incluir na nossa conversa, é a Marta. Marta Maria, vamos conversar então, Marta, boa tarde para você.
Boa tarde, Leandro. Eu queria fazer uma pergunta para o clínico geral. Olha, doutor, eu faço parte do grupo de risco. Eu tenho 63. Tenho doença crônica, osteogênese perfeita, que é aquela doença que já nasce com ela. E tenho A positivo e tenho a cirurgia de fazer de catarata. Na opinião do senhor, eu devo esperar, porque já está avançada. Obrigada.
Marta Maria, fica só um pouquinho na linha para a gente saber se a gente entendeu direitinho a sua pergunta. A senhora é do grupo de risco, está preocupada porque fez uma cirurgia de catarata.
Vou fazer.
Vai fazer. Ah, precisa da cirurgia. Aí está preocupada com o tempo que está passando, né? Certo, doutor Marcos.
Olha, Marcos, deixa eu te dizer. Primeiro, obrigado pela pergunta, tá? Já os consultórios de oftalmologia já estão se organizando para abrir. Alguns já abriram, inclusive, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, com as medidas de proteção adequadas, tá? Mantendo a marcação com espaço físico adequado para se manter um distanciamento social. O que eu posso lhe dizer é, depende do quanto isso está lhe incomodando, tá certo? A cirurgia de catarata não é uma cirurgia de urgência, tá certo? Então é uma cirurgia programada. Mas se isso está lhe incomodando muito, eu acho que para os serviços de oftalmologia que já abriram, e que se eles abriram é porque estão seguindo as recomendações, eu acho que sim, você poderia procurar a ajuda deles, marcar sua consulta oftalmológica e tirar essa dúvida com o seu oftalmologista e programar a cirurgia se realmente for o caso. Mas o que eu posso dizer é que os serviços, de maneira geral, que abriram os seus atendimentos, eles têm condição de receber adequadamente os pacientes que precisam. Então, os consultórios que abriram, os ambulatórios que já estão disponíveis, abriram com as condições para receber todas as patologias, inclusive essas que precisam ser agendadas e marcadas para serem realizados os procedimentos. Então, a minha sugestão é que você procure um serviço que já esteja aberto para você remarcar a sua consulta, conversar com o seu oftalmologista e marcar a cirurgia se realmente for o caso.
Anne?
Com relação à cirurgia, doutor Rodrigo, e cirurgias, no caso do câncer, né? A gente imagina como devem estar as pessoas que precisam passar por cirurgia e que tiveram essas cirurgias adiadas. Aí eu queria saber do senhor, quanto tempo mais dá para adiar? Eu sei que cada caso é um caso e que tem casos que não dá para esperar, mas tem casos que ainda dá. Mas a gente já vai aí com 3 meses dessa pandemia e de que tantos serviços paralisaram aqui no nosso estado. Então, eu queria saber do senhor, em geral, quanto tempo mais ainda dá para esperar ou daria para esperar, assim, numa forma geral, claro?
Essa pergunta vai ter que ser respondida de uma forma bem generalista, porque cada caso é um caso, a gente precisaria olhar cada caso para poder fazer a definição. Mas, na verdade, a gente também precisa ver o que é que cada serviço realizou dentro do seu serviço. Alguns serviços tiveram que suspender essas cirurgias, até porque precisavam abrir leitos para a Covid. Outros serviços, como o caso do Hospital do Câncer, que só trata câncer, a gente não precisou ceder leitos para a Covid. Então, a gente continuou fazendo essas cirurgias. Claro que houve uma redução, a gente terminou tentando priorizar as cirurgias que eram de maior urgência, mas, em momento algum, a gente deixou de operar esses pacientes. Agora, nesse momento posterior, a gente está tentando voltar a chamar esses pacientes que não foram operados para a cirurgia. O que a gente precisa agora é adotar algumas medidas de cuidado, por exemplo. Estamos vendo com a secretaria, e a gente já está quase firmando esse convênio, de que a gente vai testar para a Covid todos os pacientes oncológicos que forem ser submetidos a cirurgias oncológicas, para que a gente teste e tenha certeza de que ele está negativo e a gente opere. Mas o nosso objetivo é tentar chamar esses pacientes para que eles venham a realizar suas cirurgias no tempo mais breve possível. Claro que a gente vai pesar cada caso, o que é que a gente acha que é mais urgente do que aquelas cirurgias que podem esperar um pouco. Mas aí essa análise é muito individual. Mas no global a gente precisa começar a voltar a operar câncer, porque senão daqui a pouco nós vamos perder o tempo da cirurgia, esses doentes vão se tornar metastáticos e essa doença vai chegar para a gente com um estado de gravidade muito maior do que esse momento atual.
É verdade. Então, eu queria realmente que o senhor falasse sobre isso, porque eu imagino como está a cabeça desses pacientes que sabem que precisam passar, mas que, por causa desse momento, foi mais recomendado, mais prudente não ser submetido à cirurgia, mas já que o senhor está tranquilizando, dizendo que já está tentando, né, agilizar tudo isso, e inclusive os testes, ótimo.
A nossa orientação é que o paciente volte a procurar o seu médico para poder organizar essa questão da cirurgia.
Tá certo. Doutor Rodrigo, muito obrigada, viu, por conversar com a gente nesse consultório, tirar essas dúvidas e orientar as pessoas que estão passando por esse momento tão delicado, que estão doentes, precisando, né, do tratamento, mas que também entendem que há realmente essa prudência. Muito obrigada, viu?
Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar esclarecendo a população. A gente, profissional de saúde, a gente tem um papel extremamente importante, que não só o papel de tratar, mas o papel de orientar e de cuidar do indivíduo de forma global e tentar fazer isso da forma mais humanizada possível.
Obrigado, doutores, pelas suas informações. Dr. Marcos Villander, também Dr. Rodrigo Pinto, oncologista. Muito importante a gente falar sobre a saúde também de outros pacientes que não da Covid-19. Bom, se você perdeu o consultório ou quer ouvir de novo, não tem problema. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast. E aí de madrugada tem reprise do consultório do Rádio Livre aqui na Rádio Jornal.
Leandro, até amanhã.
Até amanhã, Anne Barreto. Bom descanso para você e obrigado pela audiência. Você ficou com a gente hoje aqui no Rádio Livre. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura é editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.